UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Como prometido, vamos de entrevista? Pois muito bem, médicos lançam campanha para informar sobre o Zika vírus e gravidez. O Zika vírus apareceu no país no primeiro semestre de 2015 e causou alarde aí na população com a suspeita de que o vírus pudesse causar microcefalia em bebês durante a gestação, entre outros problemas. A campanha Gravidez em Tempos de Zika será lançada no 20º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que começa amanhã e segue até o sábado, dia 17, aqui em Belo Horizonte. O evento é organizado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e, para falar com a gente sobre a campanha, sobre o congresso e a situação do Zika no Brasil, conversamos agora com o professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente do 20º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, professor Selmo Geber. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado, Luísa. Bom dia.
Professor, antes da gente falar sobre a campanha e outras questões, eu gostaria de começar o nosso papo fazendo um panorama geral do Zika, né, professor? Fala aí pra gente que vírus é esse.
Bom, o Zika foi descrito pela primeira vez na África, lá na década de 40, mas o importante é que ele chegou para nós no final do ano passado, igual você colocou muito bem, no primeiro semestre do ano passado. E ele trouxe um medo muito grande, porque ele tem uma associação importante com gestantes que tenham o Zika e que podem ter filhos com microcefalia. De início, foi uma incidência muito alta no Brasil, até que devagar com o tempo, os dados começaram a se assentar. E aí, hoje, passados um ano e meio, a ciência já produziu muita informação e muitos dados, e o que a gente sabe hoje é que, que realmente existe essa correlação. No início, a primeira onda é que existia muito forte, depois existia uma tendência a não se achar que era só o Zika, mas hoje a gente sabe que o vírus, durante a gravidez, pode fazer isso. A segunda coisa é que a gente sabe que tem uma janela de transmissão, que é no primeiro trimestre, quer dizer, não é na gravidez toda que isso acontece, uhum. É só as mães que têm o Zika durante o primeiro trimestre. Então isso já mostra um limite para a gente. E, por fim, é que a gente tem hoje um dado importante, que é a coincidência. Em qual proporção que existe o risco de ter uma criança com microcefalia depois do contágio. Tem um estudo muito interessante, que foi feito numa uma população mais limitada, e que mostra que esse risco é em torno de 1%. Tem países, por exemplo, que não têm essa história de microcefalia. Tem outros países próximos a gente, como a Colômbia, em que o risco é irrisório. E no Brasil, esse risco passou dos 10%, que é o que trouxe esse susto grande. O que a gente não sabe ainda é por que, no Brasil a gente tem esse fenômeno tão alto. Por que, a gente tem 10%, ou pouco mais de 10%, sendo que na Polinésia foi menos de 1%, na Colômbia esse risco é 10 vezes menor também. Então, algumas dúvidas a gente não tem, algumas perguntas ainda pairam. Uhum. Mas o que é mais importante, é que a gente já sabe a janela. Outro, que a gente sabe que o risco é um risco controlado. E terceiro e mais importante, é que a gente tem como prevenir. Uhum. Todas as normas que o Ministério da Saúde vem distribuindo, nos ensinando esse tempo todo para evitar a proliferação do mosquito, que é o mais importante. E segundo, evitar a picada, né? Então, usar a roupa comprida, passar os repelentes, de noite, se tiver ventilador, em áreas de risco, usar ventilador, usar ar-condicionado. Isso é o mais importante. Uhum. Então, esse é o estágio que a gente está. Hoje a gente está muito melhor do que aquele pavor que a gente tinha no ano passado.
Sim, e vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí que o senhor falou pra gente, professor. Muita coisa, né, tem se publicado na mídia sobre o Zika vírus, muitas informações alarmistas também, ou mesmo contraditórias, circulam aí nas nossas redes sociais. Como filtrar essas informações aí, professor, pra gente não ficar tão confuso, não ficar perdido?
Bom, a melhor forma de filtrar é perguntar ao seu médico. Essa é a melhor forma. Quem orienta melhor sobre isso, o que é verdade, o que é mentira, o que é alarme, é o médico. Então, a paciente que quer ficar grávida ou a paciente que já está grávida, a melhor coisa a fazer é senta e conversa com o médico, que na verdade é a campanha nossa, que vai começar quinta-feira. Assim, vamos conversar, deixa a gente explicar.
Alô?
O Minas, que não é um lugar que...
Alô, professor, infelizmente a gente está perdendo sinal. Não sei se o senhor consegue me ouvir, mas a gente não consegue te ouvir, professor. Eu vou chamar uma música, chamar o intervalo e vou tentar fazer o contato novamente com o professor, tá bom? Para a gente continuar o nosso papo. Professor Selmo Geber, daqui a pouquinho a gente volta.
Tarde Musical. Sábado de 2h30 às 5 e domingo de 2 às 5 da tarde. A apresentação, Michele Bruck e Felipe Sartoretto. Tarde Musical você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A trincheira do Itaú é Garrigue Vez. A nova maternidade é Garrigue Vez. Os novos viadutos é Garrigue Vez, é assim que se faz. A nova UPA JK é Garrigue Vez. A reabertura da FUNEC é Garrigue Vez. As unidades de saúde é Garrigue Vez. Apartamentos populares é Garrigue Vez. Câmeras do olho vivo é Garrigue Vez.
Para prefeito Carlin 65.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Muito bem, 10 horas 48 minutos, já refiz o contato com o professor Selmo Geber, que volta aí para continuar dando as informações para a gente. O senhor estava falando sobre a campanha, professor, como é que ela funciona? Pode continuar aí falando aí para a gente.
Oi, Luísa. Bom, na verdade, a sua pergunta é como o paciente se informa.
Isso.
A ideia da campanha é exatamente essa, é a gente divulgar informação e sugerir que o paciente que queira ficar grávida ou que já esteja grávida, que procure um médico. Porque quem tem a informação mais importante é o médico. A mídia, muitas vezes, traz informações truncadas. Ela faz muito bem o papel dela de trazer a informação. Mas nem sempre é uma informação que é cientificamente mais adequada para os pacientes. Então, em resposta à sua pergunta, e a melhor de todas as recomendações é converse com o seu médico.
Uhum. E quais são os maiores mitos que a gente ouve por aí, professor?
Bom, o maior mito de todos é que toda gravidez com risco ou contato com Zika levará a microcefalia. E o que a gente vê hoje é que varia de 1 a 10%. Quer dizer, não é, isso é um mito. Segundo e mais, muito importante também, é que a gente não deve mais ter gravidez nesse momento. Quer dizer, quem fala uma coisa dessa... E acha que o Brasil não vai crescer mais, né? Que nós vamos parar o desenvolvimento, que a partir de agora ninguém no país mais cresce e tem filhos. A gente não precisa adiar o desejo da gravidez, o sonho da gravidez. Mantenha o seu sonho, mantenha o seu desejo, sem pânico e com controle. Tem formas da gente evitar. A gente tem usado um exemplo para comparar agora, que um é a rubéola. O rubéola traz um risco muito maior de microcefalia. Mas para a rubéola a gente tem vacina. Então as pessoas se planejam. Eu quero ficar grávida, então vou tomar a vacina da rubéola. Aqui é a mesma coisa. Eu quero ficar grávida, então se eu moro em área aqui de risco, então eu vou usar o repelente, eu vou usar roupa comprida para diminuir a área de contato, eu vou sair do risco, diminuir meu risco ou sair do risco. E um segundo exemplo que a gente usa é o citomegalovírus, que existe também a vida inteira, né? E a transmissão dele durante a gravidez também leva o risco de microcefalia. E no caso da do citomegalovírus, né, que é esse vírus, a gente não tem como evitar. E a gravidez acontece. A gente, infelizmente, acaba se expondo ao risco, e que é maior do que o do Zika vírus. E ninguém deixou de ficar grávida por causa do citomegalovírus. Então esse talvez seja assim, o grande mito que as pessoas têm tentado colocar na cabeça da população e que não é verdade.
Certo. E, professora, a campanha ela vai ser lançada no 20º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Congresso. Ele vai discutir aí sobre o Zika?
Sim. Bom, então o Congresso o Congresso anual é o 20º. Da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, tem 700 inscritos, tem 40 palestrantes de fora de Minas e tem 12 palestrantes de fora do país. Uhum. Então, é um congresso muito grande. Sim. A gente vai discutir ciência ligada à infertilidade e à reprodução, e também a gente tem uma mesa específica para discutir Zika. É um debate importante para a gente ter dentro da sociedade.
Uhum.
Na verdade, esse é o evento científico máximo, né, da sociedade brasileira.
E como é que estão as pesquisas sobre o vírus, o Zika vírus no Brasil e também aqui na UFMG, professor? A gente pesquisa aqui na UFMG o Zika?
A gente pesquisa. Existe um grupo de pesquisa, tem, acho que tem sete ou oito linhas de pesquisa hoje que estão uhum. tentando aprender um pouco mais sobre a transmissão do Zika, o contágio. Hoje, quem pesquisa mais são os estados do Nordeste, que é onde a prevalência é maior. Então, eles têm pacientes com Zika, onde existe o contágio, e, infelizmente, também é onde está mais concentrada, onde estão mais concentradas crianças com microcefalia. Uhum. Então, a maior concentração da pesquisa está lá. Agora, o Brasil, né, é ponta hoje em pesquisa de Zika. Quando a gente olha as revistas científicas mais importantes, The Lancet, New England Journal of Medicine, assim, sempre que se fala em Zika, tem uma publicação de algum grupo brasileiro.
Certo, professor Selmo Geber. Tem o site da campanha, né? Então todos os ouvintes estão convidados a acessar para se informar. gravidezemtemposdezika.com.br. Tem o congresso também para quem é da área, né? Mas ainda pode fazer a inscrição, professor?
Pode, tem inscrição até durante o congresso. Então, todo mundo convidado.
Então tá
certo. É para médico. Médico, embriologista, enfermeira e psicólogos da área.
Ah, então para todas essas áreas, né?
Isso. Todas as áreas afins da infertilidade e da reprodução assistida.
Ok. Professor Selmo Geber, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Obrigado, Luísa. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Você também.
Tá, e você ouviu a entrevista com o professor Selmo Geber, ele que é presidente do 20º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. Ele também é professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Faculdade de Medicina da UFMG. A gente conversou sobre a campanha Gravidez em Tempos de Zika, que será lançada amanhã dentro do Congresso, que será realizado aqui em Belo Horizonte, de quarta até o próximo sábado, dia 17 de setembro. O Congresso é lá no Hotel Mercury Lourdes, lá na Avenida do Contorno, 7.315, e né, ainda tem inscrições, como o próprio professor diz, para diversas áreas aí ligadas à saúde. Mais informações sobre o congresso no site cbra2016.com.br, CBRA, que são as iniciais, né, de Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, cbra2016.com.br. E para você que não é da área, mas se interessa aí, né? Tem que se interessar, a gente tem que se informar sobre o Zika vírus. A campanha tem um site, então você pode acessar, cheio de informações, tá bom? gravidezemtemposdezika.com.br. Só acessar direto, gravidezemtemposdezika.com.br, não precisa nem do www. Tem um e-mail para contato, né? Para perguntas aí também, para dúvidas. E muita informação aqui, ó, tem mitos e verdades, depoimentos, hashtag vamos conversar, tem vídeos também. Então, entre e fique à vontade. Gravidez em tempos de zika.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.